Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui para o primeiro programa de 2025, todo mundo voltando de férias, com o gás todo, muito animados e com a certeza que teremos um 2025 desafiador, mas promissor. E se ele será mais promissor do que desafiador, parte depende do mercado, parte depende do governo e parte depende da gente. Então, vamos fazer a nossa parte, que um terço já fica equacionado, né? Então, vamos entrar com bastante motivação, alegria no coração, para que o nosso país cresça, prospere e o agro, da mesma forma, tenha um ano brilhante. E hoje, ao lado dos meus colegas de bancada aqui, Tejon, Letícia, Roberto, temos aqui a honra de receber a Samantha Pineda, nossa amiga de longa data aqui e que já participou outras vezes conosco. E eu vou ter o privilégio aqui, Samantha, de fazer a primeira pergunta para você. Nós temos aí esse ano a COP30 programada para Belém, que é, sem sombra de dúvida, uma grande oportunidade para o Brasil dar um show lá e mostrar a força desse país, a sustentabilidade do nosso país e também a força do agronegócio. Agora, quando você tem um palco muito grande e uma audiência muito grande, o artista não pode desafinar, né? Então, o que eu chamo de desafinar? Primeiro, a nossa infraestrutura de hotéis, transportes públicos, salão de eventos lá em Belém, estará tudo pronto, adequado para receber bem as autoridades e os convidados? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: nós, como país, estamos bem articulados para subir nesse palco, fazer um show bonito e fazer com que esse evento transmita para o mundo um país maravilhoso que é o Brasil? Ou nós temos ainda risco de desafinar?
Foi na canela, Marcelo. Um oi muito carinhoso para todo mundo que nos ouve, que nos assiste, principalmente para vocês aqui, Tejon, Letícia, Roberto, um prazer estar aqui, estreando, eu vim de branco, porque é o primeiro programa de 2025, então que a gente realmente entre, Marcelo, com o pé direito. Mas você foi em duas questões super importantes com relação à COP30. Os eventos da COP, vamos lá, né, COP30, então, faz 30 anos que ele acontece. E os eventos têm se tornado cada vez mais grandiosos do ponto de vista de estrutura. Eu estive em alguns deles pessoalmente. E assim, o de Dubai, o do Egito, foram eventos realmente muito grandiosos. Eventos com uma infraestrutura hoteleira muito boa, questão de logística que acaba inflando as cidades onde acontece esse evento. E a questão logística sempre é um gargalo, então sempre há uma nova estruturação logística nos locais onde acontece o evento. A questão de alimentação dentro e fora do evento é muito mais gente do que a cidade está acostumada, então tem que ter alimentação dentro. Eu me lembro que na do Egito nós tivemos problema no primeiro dia, e aí, queria dizer isso, o que acontece se não estivermos preparados? A comunidade que está lá são líderes, chefes de Estado, líderes de órgãos, etc. E a imprensa do mundo inteiro está cobrindo o evento. Então, qualquer falha, qualquer escorregão, isso vai parar nos jornais do mundo todo. Foi o que aconteceu no Egito, na COP27, né? Na 28. A 29 foi a do Azerbaijão. Quando nós tivemos em Glasgow, por exemplo, que foi na Escócia, nós tivemos um problema de logística no primeiro dia, a imprensa do mundo todo criticando. Então, eu temo, e quero deixar aqui claro que nós temos visto o esforço do governador do estado do Pará em fazer com que essa infraestrutura esteja suficiente. Porém, não dá para a gente fazer nascer uma criança em 2 meses, né? A gente tem aí um tempo de gestação até que se forme uma infraestrutura de saneamento, falta em Belém, saneamento básico, tem esgoto correndo a céu aberto, uma estrutura de transporte até por vias que ainda não existem, existe um mapeamento para se chegar à COP30 que prevê abertura de ruas e de vias que ainda não estão prontas. A questão de hotel, nós não temos como construir estruturas hoteleiras de um dia para o outro. Então, há uma preocupação, não há suficiente. Se começou falando em 25 mil, mas hoje o número que se fala são 60 mil pessoas para participar da COP em Belém, no mês de novembro deste ano. E definitivamente não há hospedagem para 60 mil pessoas em Belém. Então, acho que a gente precisa ter um plano B, cidades satélites, colocar barcos, esses barcos hotéis que servem à Amazônia. Poderiam ser uma alternativa, mas a infraestrutura ainda é um frio na barriga, Marcelo. E emendando na questão de o país estar preparado como país, vou te dizer, eu estou em Brasília e o silêncio a respeito da COP30 aqui em Brasília é assustador. Nós não temos presidente definido, nós não temos time que vai trabalhar a agenda definido. Nós tivemos uma Dr. Roberto Rodrigues questionou muito bem isso. No seu artigo passado aqui, falando a respeito da agenda, não tem uma agenda definida, então eu realmente não acho que nós, como país, estamos preparados. Como brasileira, fico bastante preocupada e, como estudante das questões ambientais, Marcelo, estou em pânico.
Roberto?
Oi, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui, especialmente a Samanta, essa pessoa maravilhosa e sempre está disponível para tratar dos temas principais do agro brasileiro. Letícia, querida, saudade de você, Tejon, Marcelo. Uma alegria estar com todo mundo aqui. Samanta, você colocou um tema en passant, que é o da ausência do líder do projeto a nível brasileiro, né? A nível governamental. O que que acontece? Você está em Brasília, o que que você ouve falar sobre isso, Samanta? Nós já estamos há 10 meses do evento, não tem presidente ainda. Mas vai ter uma agenda, vai ter um programa, quem vai cuidar da logística, quem vai cuidar de tudo? Tem que ter um comandante desse processo. Como é que é a situação, Samanta? O que que está acontecendo ou não acontecendo nessa direção?
Roberto, é isso. Aqui em Brasília, a gente, no final do ano passado, do meio do ano passado em diante, houve a inauguração de um escritório lá em Belém, que é o escritório da COP30, e houve a criação de um comitê aqui em Brasília para discutir essa questão. Nós esperávamos que até o final do ano houvesse o nome do presidente definido, e muito forte estava o nome do embaixador André Correia do Lago, que particularmente me agrada muito, que é uma pessoa que está por dentro, que participou de outras COPs, que entende os setores envolvidos. E aqui eu não vou falar só de agro. A gente tem uma indústria que tem uma matriz energética diferenciada para mostrar para o mundo. A gente tem um sistema de mineração diferenciado, onde nós estamos conseguindo, por exemplo, explorar lítio de uma forma muito mais sustentável aqui no Brasil. Só que até o final do ano não foi definido, e nesse começo de ano, a gente está aqui no meio de janeiro, vamos dizer, na segunda semana de janeiro, terceira já, e a gente não consegue ver movimentação. Eu, em Brasília, tenho ido algumas coisas, alguns eventos, mas não existe movimentação. O Congresso Nacional não voltou, os ministérios estão trabalhando ali naquele ritmo janeiro de ser, e não há definição desse líder ainda, que poderia já ter sido indicado por conta da criação desses comitês de discussão, né, Roberto? Mas não existe ainda um nome para que a gente possa recorrer a ele e perguntar o restante. Inclusive o Marcelo, né? O palco é muito grande, a gente corre o risco do artista passar vergonha, corre, né? Porque se a gente não tiver uma agenda bem definida, a gente não vai conseguir apresentar o que nós temos de bom no Brasil.
Mas, Samanta, nessa semana passada, já alguém do comitê deu uma ideia, uma fila do que seriam os temas principais a serem tratados na agenda. Como é que está esse pedaço, Samanta?
Na semana passada, nós tivemos o pronunciamento de uma pessoa que é do Ministério da Fazenda, né, o Rafael Dubé, é assim que fala, meu querido mestre em francês?
Isso.
Dubé, imagino que seja essa a pronúncia em francês, Ele é responsável pelo Departamento de Transição Ecológica do Ministério da Fazenda, e ele disse quais deveriam ser, aos olhos daquele ministério, os três principais pontos dessa COP. Ele fala em fundo florestas tropicais para sempre, que foi discutido lá na COP28, a respeito de financiar florestas tropicais no mundo todo para que elas assim permanecessem. E aqui eu faço um adendo, né, um parênteses. Houve muita crítica, porque é quase que foi chamado de um neocolonialismo. Os industrializados continuavam industrializados e quem tem mato continua com mato. Não era uma proposta de desenvolver bioeconomia, não era uma proposta para fazer com que houvesse uma nova forma de desenvolvimento. Era quem tem floresta, permanece floresta, tanto que o nome é Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O segundo ponto que ele destacou que deveria ser da agenda é a taxonomia sustentável do Brasil. E a taxonomia é o quê? São as formas de medir as emissões, né? O que a gente vai levar em conta para medir as emissões? Vai ser balanço ou não vai ser balanço? Porque é fácil dizer que o boi emite quando não se conta o pasto. Mas quando se conta o pasto, o boi não emite. Igual o carro elétrico lá na Europa. É fácil dizer que ele não emite, mas aí quando chega em casa, ele gruda lá na tomada que é a carvão e aí ele emite sim. E o terceiro ponto, ele falou da integração dos mercados globais de carbono. Nós acabamos de aprovar, né? No finalzinho do ano passado, a gente teve a nossa lei do mercado de carbono brasileiro, que vai levar 2 anos ainda para entrar em vigor, porque tem que fazer as medições. Mas eu entendo, Roberto, que esse é um olhar de Ministério da Fazenda. Falta essa liderança, falta esse protagonista do setor da COP30 para falar se vai ser isso de fato, né?
Ok. Tejom?
Muito bem, amigos. Prazer imenso estar no começo do ano aqui com vocês. Marcelo, Letícia, Roberto. E aqui a Samantha, um ser humano simplesmente admirável e um enriquecimento muito grande de tratar com ela. Samantha, obrigado por estar aqui. O que eu queria trazer aqui para você, dentro da preocupação do impacto de carbono, é reunindo duas coisas. Nessas férias, eu sou santista, estava em Santos, e tive uma conversa muito interessante com o Eduardo Lustosa. Ele foi muito tempo diretor da Autoridade Portuária lá em Santos, hoje ele é diretor da Associação dos Engenheiros. Ele diz, temos que construir plataformas intermodais aqui no porto urgentemente, porque o porto tem crescido, porém o agronegócio cresce mais do que o porto. E nós vamos crescer muito o agro, enfim, ele coloca lá os aspectos de logística e também menciona a nossa carga ambiental tem que ser tratada na logística de uma maneira muito rápida e veloz. Observando um anúncio que os americanos fizeram no China Daily, um jornal chinês, da soja americana, dizendo a nossa soja americana é a mais sustentável do mundo. E quando eu li o anúncio, não estava comparando a soja do ponto de vista agrícola, estava comparando a soja americana do ponto de vista de tudo que é pós-porteira das fazendas, onde a gente apanha. Eles têm lá um sistema maravilhoso, ferroviário, fluvial, espetacular, e nós temos aqui uma emissão considerável de combustíveis fósseis e a nossa péssima estrutura. Então, uma pergunta para você é, será que nós não estamos falando muito, carregando muito nas costas o agro brasileiro dentro da porteira, quando o grande drama está totalmente fora da porteira? Como fica, na tua visão, uma convocação para essa angulação? Somos melhores que os americanos dentro da porteira. Apanhamos fora da porteira e, na contabilidade, levamos ferro. Tá bom?
Essa pergunta. Pelo jeito, quando você foi descansar, você não descansou, né? Sua cabecinha está lá, realmente. No agro, foi em Santos fazer essa questão. Descobrir, né? Trazer uma questão para a discussão que eu acho primordial. O agro brasileiro fala muito que é o mais sustentável do planeta, com toda a razão. Quando olhamos APPs, reservas legais, formas de plantio direto, 2, 3 safras por ano, questão de uso de bioinsumos, a gente dá show. Só que a hora que a gente sai da porteira, a gente depende do governo. E no que depende do governo, nós apanhamos não só na questão logística, da parte de infraestrutura, como na questão ambiental, e na questão de planejamento. Faz muito tempo que o Brasil, eu lembro que o Roberto Rodrigues era ministro, me corrija se eu estiver errada, Roberto, que você falava desses transportes multimodais, que a gente precisava aí olhar para as hidrovias do Brasil, olhar para as ferrovias do Brasil, fazer com que as rodovias estratégicas fossem construídas para que a gente conseguisse escoar a nossa produção. E a gente apanha também, Tejon, vou aliar aí, você é um cara do marketing, no marketing que os Estados Unidos vai fazer disso. Porque, de fato, nós temos uma ferrogrão paralisada por causa de 0, alguma coisa por cento de uma unidade de conservação, e só no período de discussão dessa ferrogrão já saíram mais de 6 mil quilômetros de ferrovia na China. Então, a gente precisa olhar para isso com seriedade e entendo que, sim, é um ponto frágil do Brasil. As nossas políticas públicas ligadas a licenciamento, ligadas à questão de permissões para uso, principalmente do norte do Brasil e da área centro-oeste, que é mais produtiva, são extremamente frágeis. Não temos uma legislação de licenciamento ambiental geral do Brasil, está lá parada no Senado, como uma promessa de votação, já era uma promessa de votação do Rodrigo Pacheco, não conseguimos votar, e temos esse gargalo fortíssimo que vai impactar, sim, na sustentabilidade do que a gente vai colocar no porto. Além do que nós vamos apanhar, porque foi prorrogada a lei anti-desmatamento da União Europeia, mas nós temos esse impacto a ser computado para que a gente exporte isso lá para a Europa. Eles vão falar do desmatamento, que é dentro da porteira, mas absolutamente certo que eles vão taxar a emissão de carbono. E na emissão de carbono da logística, a gente sai perdendo, sim. A gente precisa olhar com realidade para essa verdade infeliz que nós temos no Brasil.
Legal. Letícia.
Samantha, uma alegria tê-la aqui pertinho da gente e trazendo todo esse conhecimento, né? Uma boa tarde a todos aqui, aos que nos assistem, aos colegas, estava com saudade de vocês e desejo que 2025 seja um ano realmente maravilhoso. Os desafios a gente já sabe que vamos enfrentar, mas temos muito a fazer também, muitas oportunidades, né? A COP é uma delas e é proibido perder essa oportunidade, como já dizia o nosso mestre Roberto Rodrigues. Dos comentários que vocês trouxeram aí, né, a parte primeira de infraestrutura, eu queria destacar a parte de segurança também. Então, acho que a gente tem a tal da logística, eu que estou viajando o Brasil inteirinho por conta do Giro no Material Escolar. Aliás, contando aqui para vocês também, a Samantha é hoje em dia nossa diretora institucional também da De Olho, então tem colaborado, eu tenho aprendido cada vez mais com ela ali. É um grande prazer ter ela na nossa equipe, porque é muito aprendizado e muita trabalha bastante, né, Samantha? Sempre os mais ocupados. Mas essa parte de segurança é bastante importante dentro, né, do que a gente estava falando, que eu viajo bastante, mas a parte logística brasileira é bem difícil, né? Chegar nos lugares tem sido cada vez mais impossível. 2 a 3 dias para chegar no Piauí, chegar no Maranhão, em alguns lugares que a gente está fazendo, vivenciando na prática mais um tanto de dias. Eu fico imaginando como é que esse pessoal vai pular de aeroporto em aeroporto aqui com esses atrasos e descaso, muitas vezes, dessas companhias. Espero que a gente consiga resolver e otimizar todas essas questões por lá. E liderança é o ponto realmente principal. E a gente teve muitas conversas junto com associações do agronegócio, tenho visto esse tema aí rodar bastante, da COP30, mas precisa de uma coordenação também dessas associações do agronegócio, né, para que isso aconteça. Então, acho que uma voz dentro também do nosso setor que encabece isso fácil, não sei se você tem alguma informação também sobre isso, quem está à frente, quem está juntando as cadeias, porque a gente tem muita coisa para mostrar. E eu queria te perguntar aqui sobre a COP, contextualiza para a gente, para o nosso ouvinte, né? Qual que é o verdadeiro contexto de uma COP? Você já participou de todas, a gente está falando aqui de mudanças climáticas, problema do aquecimento global, ligado à queima de combustível fóssil, falta de saneamento básico, desmatamento ou uma guerra econômica e barreiras comerciais? Então, traz para a gente esse tema, porque é os comentários que a gente ouve COP após COP, o Brasil patinando, ainda não sentando na mesa dos adultos. Será que com essa oportunidade da COP ser em casa, nós vamos conseguir isso?
Uau, Letícia! Gente, é por isso que eu entrei na diretoria da De Olho, né? Porque a liderança da Letícia ela consegue pinçar no emaranhado de problemas o cerne da questão. E muito prazer estar com você, viu, Letícia? Conte comigo na De Olho. Eu acho que é só mudando a cabeça das pessoas que a gente vai mudar o país, principalmente com relação a gente valorizar a nossa cultura agro e termos como foco a questão do desenvolvimento sustentável, que deveria ser o foco da COP. Para quem não está muito ambientado, vamos lá, COP30, são 30 anos de conferências climáticas, a UNFCCC, que é a União das Nações Unidas para os Problemas Climáticos, os Desafios Climáticos, nasceu no Brasil, foi durante a Rio Mais 20, né, a Rio 92, então nasceu no Brasil e é carioca, a parte da ONU que cuida de mudanças climáticas, e o foco no nascimento desse ente era o seguinte: existe uma aceleração do aquecimento global, existe um aquecimento natural que vem acontecendo desde sempre, mas ele está acelerado e nós desconfiamos que isso tem a ver com as atividades humanas. Então, nós vamos criar essa discussão para a gente chegar a essa conclusão. Então, foi criada a UNFCCC e foi criado o IPCC, que é o órgão intergovernamental, que é o órgão científico para dar os subsídios para essa parte da ONU que cuida dessas discussões. O IPCC começou a fazer estudos e chegou à conclusão de que o aquecimento global era causado principalmente por queima de combustível fóssil, petróleo, gás e carvão, que é usado para são usados esses combustíveis para gerar energia, tanto energia elétrica quanto energia de transporte, energia de movimentar a indústria, energia de aquecimento de casas, principalmente Estados Unidos e Europa, né, o hemisfério norte aí, que usa bastante combustível fóssil para se aquecer nos invernos rigorosos que existem por lá. E o primeiro acordo, que foi o Protocolo de Quioto, ele foi para que os países ricos encontrassem uma solução para diminuir suas emissões. Só que aí a gente acaba na segunda parte da sua pergunta. Isso é de fato uma discussão sobre mudança climática ou isso virou uma guerra comercial? Eu entendo que na migração de Protocolo de Quioto para Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, já entrou esse componente de guerra comercial. Porque quando os países em desenvolvimento, que, vamos lá, na ideia original, deveriam receber recursos dos países já desenvolvidos para que também se desenvolvessem, mas de um jeito diferente, não comprometendo o clima do planeta, não emitindo tanto gás de efeito estufa, então eles seriam só os recebedores e os países ricos e desenvolvidos seriam os financiadores, fornecedores de tecnologia, fornecedores, inclusive, de assistência a esses países para que se desenvolvessem de uma forma limpa, porque o planeta é de todo mundo. Isso já distorceu. No Acordo de Paris, todo mundo tem meta de descarbonização. Todo mundo tem que diminuir suas emissões. O que, a meu ver, não é uma coisa justa do ponto de vista evolutivo, de desenvolvimento econômico com os países ainda em desenvolvimento. Mas, pois bem, foi assim que foi assinado o Acordo de Paris, e uma vez colocadas essas metas de emissão, ainda se mantém a regra de que os países desenvolvidos têm que financiar, colocar, formar um fundo para que os países em desenvolvimento ocupem de criar alguma forma de evoluir sem poluir tanto. Mas isso foi distorcido, há sim muita guerra comercial. A gente percebe acordo Mercosul-União Europeia sendo assinado aqui e lei de desmatamento da União Europeia sendo votado lá no parlamento. Nós percebemos o Trump agora assumindo e dizendo que não vai permanecer no Acordo de Paris, que não vai cuidar de regras ESG. Fica um questionamento, né, planetário de que se a gente não está sendo bonzinho demais. E eu acho que a gente só vai conseguir colocar e sentar na mesa dos adultos, usando a sua expressão, Letícia, no momento em que o Brasil se posicionar. Na vida a gente precisa ter posicionamento. Ou eu sou ou eu não sou, né? Então, se o Brasil se posicionar e disser: eu tenho 66% de vegetação nativa, eu vou converter X% para plantar comida, eu vou converter X% para fazer mineração, eu vou mitigar essas emissões de tal forma, e esse é meu plano de desenvolvimento interno. Enquanto a gente não fizer isso, nós nunca vamos sentar na mesa dos adultos, Letícia.
Gente, a semana passada foi divulgado na mídia a balança comercial do agro, com uma exportação total de 164,4 bilhões, 1,3% menor do que o melhor ano de exportação que o agro teve, que foi o ano passado, e que foi o ano retrasado. E nós representamos 49% de todas as exportações do país, e a China, que no passado já representou 35% das nossas exportações, ficou ao redor de 30%, ou seja, o Brasil hoje está mais pulverizado nas suas exportações e também no número de itens exportados pelo agronegócio. E aqui vale a pena ressaltar o destaque das proteínas animais, né, bovinas, suínas e as aves, o açúcar, o algodão, o café, o suco de laranja, e nós tivemos uma certa retração da relevância da soja e do milho devido à perda dos preços dessas commodities no ano que passou. Então, eu queria ver se vocês querem fazer algum destaque aí nesses dados, fiquem à vontade para comentar.
Marcelo, esses números eram esperados, na verdade, porque não só os preços caíram, como você falou muito bem, por causa de uma oferta crescente em termos globais, como também a produtividade agrícola caiu, seja por causa de El Niño, várias regiões do país, seja por causa da inundação no Rio Grande do Sul. Nós tivemos problemas climáticos muito sérios que derrubaram a produção agrícola e a produtividade agrícola. Então, nós tivemos redução da safra e dos preços. Isso é o pior dos mundos em termos de renda na agricultura. E o reflexo nas exportações era natural que acontecesse. Nós esperávamos que isso fosse acontecer naturalmente. Por outro lado, a gente tem que considerar que os preços do café melhoraram muito, do açúcar também melhoraram alguma coisa, de laranja. Então, a média dos preços não foi tão afetada, mas a produção caiu muito por causa da seca. Aliás, o próprio café, que está num preço muito melhor hoje que em termos dos anos anteriores, teve uma queda de produção muito forte por causa da seca e geadas em anos anteriores. Então, a explicação pela redução da exportação, do volume, do valor das exportações, tem dois fatores, preço e produção.
O Roberto, você falou aí do café, né? Tem um dado adicional aqui que eu queria colocar. Hoje, a Associação Brasileira de Cafés Especiais divulgou um crescimento de 30% na exportação dos cafés especiais no ano passado e tem uma meta aí para esse ano de crescer mais 30%. Isso está muito em linha com aquilo que a gente tem pregado aqui no programa, da importância da gente aumentar a exportação de produtos de mais valor agregado para a gente ter a geração de emprego, de impostos e desenvolvimento econômico aqui no nosso país, né? Então, a cadeia do café está de parabéns, existem outros exemplos aí, mas fica o exemplo do café para inspirar as demais cadeias para a gente tentar romper essas barreiras tarifárias e não tarifárias que tem em alguns países para a gente exportar já os produtos com mais valor agregado. Samantha, quer comentar alguma coisa?
Eu queria destacar, Marcelo, o papel que esse governo teve em abertura de mercado para novos produtos. O Brasil está exportando coisa que ele nem imaginava exportar, né? Gergelim, queijo, óleo de oliva, que não eram coisas nossas. Então, eu entendo que o Brasil tem grandes oportunidades e a gente precisa olhar para isso e até falar para os nossos amigos europeus, né? A gente fica nessa briga, nossa, quem que vai produzir mais soja? Quem que vai produzir mais milho? Estados Unidos, é Brasil e etc. O Brasil tem tanta oportunidade de produzir coisas diferentes com menor tempo de cultivo por conta do nosso clima tropical, com mais sustentabilidade, puxo aqui a brasa para minha sardinha, com uma forma muito mais social, né, empregando gente que precisa de emprego, que a gente pode juntar aí, fazer um bem bolado e fazer com que o Brasil desponte em áreas que ele não imaginava. O ano passado foram mais de 200 novos produtos colocados em mercado externo, então acho importante a gente olhar para isso também.
Inclusive, Samantha, o mirtilo,
olha só.
Até isso, Samantha. Eu queria aproveitar, dar um adendo aqui a Marcelo Roberto sobre o último relatório do USDA, que fechou a semana passada, trazendo uma perspectiva de diminuição de safra nos Estados Unidos de soja e milho. Isso mexeu nos preços em Chicago. Então, eu acho que nós vamos ver, provavelmente, preços subindo aí e uma perspectiva positiva para o Brasil.
Marcelo, queria dar...
Ao câmbio, né? Ao câmbio favorável aí ao dólar frente ao real, quer dizer, de uma certa forma, aumenta a nossa competitividade na exportação desses produtos e, com certeza, isso vai propiciar uma rentabilidade melhor para os produtores de grãos brasileiros, desde que eles também façam a sua parte ao aproveitar essas janelas que vão surgindo, né, para fazer uma média de comercialização boa.
Letícia? Ótimo. Marcelo, eu queria voltar um pouquinho no nosso outro assunto, só para não deixar de destacar aqui da COP. Nós teremos esse assunto em todas as salas de aula do Brasil. Esse assunto vai ser falado, trabalhos de ciências vão ser feitos e é o tema que vai ser desenvolvido nas maiores feiras aí de ciências do Brasil. E junto com a Embrapa e com a Samantha, nós estamos aqui desenvolvendo, né, como que esse material poderia chegar aos principais temas para que a gente não só faça um bom papel lá, mas também que a gente eduque os brasileiros com o potencial que o Brasil tem. Então, trazer isso para cada município, para cada escola desse país, via editoras, para que a gente possa falar sobre a matriz energética brasileira, sobre a pecuária sustentável, fazendo cálculo com o pasto, viu, Samantha? E trazer tudo que a gente tem de bom aqui. Então, fica esse assunto aí, quem tiver interesse também para nos procurar. E hoje saiu uma reportagem, o Tejão também trouxe a parte de portos, né? Fez essa publicação desse artigo, e hoje saiu uma reportagem importante sobre a falta da armazenagem, né, na safra recorde de grãos estimada pela Conab. Então, para safra 24 e 25, a colheita deve ser de 322,4 milhões de toneladas. Hoje, a gente consegue estocar 69% da produção, mas o déficit na estrutura de armazenagem nossa atingiu em 2024 124 milhões e deve aumentar pelo menos 5 milhões de toneladas esse ano. Então, nós temos que nos preocupar com essa produção. O aumento deve ser grande no Mato Piba, parte no Centro-Oeste, na região Sul, e com a safra e o plantio um pouco tardio aí, nós temos esse acúmulo, né, de produtos, e isso pode influenciar no custo que nós vamos ter que assumir por estocar isso internamente.
Então, Letícia, esse é um assunto muito sério, mas eu acredito o seguinte, que o número não pode ser calculado de forma estática, como muitas vezes a mídia coloca, né? Não é uma conta assim, nós temos uma capacidade de armazenamento de 70%, então falta 30%, e então isso é o buraco que tem na armazenagem. Porque esse é um processo dinâmico, né? A colheita começa num determinado momento e, às vezes, ela se arrasta por um mês, por dois meses, e com isso, as agroindústrias estão processando o milho, a soja e tal, e vai abrindo espaços para mais grãos serem armazenados, né? Agora, não há dúvida que isso é um problema preocupante. Quando a gente olha a agricultura nos Estados Unidos, 70%, 80% das fazendas têm capacidade de armazenar toda a sua produção e ficar totalmente independente para poder vender o grão disponível na hora que mais lhe convém, né? E nós não temos isso aqui. Então, isso realmente é uma coisa preocupante que nós do agro precisamos encontrar a saída para isso, porque é inadmissível se produzir e não ter lugar para guardar o grão.
Um tema
bem. Tratado. Vai, Roberto.
Bom, só para voltar para a COP, uma outra questão, é o tema dos biocombustíveis, né? Esse é um setor em que nós temos uma vantagem competitiva extraordinária. A nossa matriz energética é muito mais renovável do que a do mundo inteiro, 3 vezes mais renovável do que a do mundo inteiro, e há um espaço muito grande para mostrarmos essa capacidade que tivemos de desenvolver os biocombustíveis. E ainda hoje conversava sobre esse tema com o Zé Tokarski, da UbraBio. Ele dizia que nós temos já a tecnologia suficiente. Mas uma coisa fantástica, a lei de biocombustível que surgiu no final do ano passado fala em aumentar a mistura de biodiesel, por exemplo, no diesel, dos atuais 13% para 20%. Então, é um negócio gigantesco se a gente observar o tamanho da adição para ser usada para o biocombustível biodiesel, com um efeito extraordinário na saúde pública e no meio ambiente também. Então, são dados que têm que ser fortemente desenvolvidos. Eu vi a Samantha sobre isso na COP30. Biocombustível e a lei dos biocombustíveis do futuro, muito bacana, dá uma chance grande do Brasil mostrar esse processo.
É isso, Roberto. A gente aprovou antes da lei, né, antes da lei de biocombustíveis que foi aprovada, a lei de bioinsumos, foi aprovada a lei, o projeto todo combustível do futuro. Quando a gente olha para a questão do SAF, que é o combustível, biocombustível de aviação, o Brasil tem não é nenhuma janela, é um portal, uma porteira de oportunidades para que a gente possa ser o grande fornecedor de biocombustível da aviação do mundo, porque o Brasil tem esse... A gente aqui tem uma coisa, uma peculiaridade. Não existe aqui a briga que tem lá fora de comida versus combustível. Aqui a gente consegue fazer os dois, né? Lá sempre tem a coisa do food versus fuel, e aqui não, aqui a gente produz comida, nós produzimos agricultura em 8% do território, e nós produzimos, tem pecuária em 20%, então a gente tem muito para crescer, para fazer com que a gente possa usar o biocombustível, não só das oleaginosas, né, na mistura de biodiesel, mas fazer com que a gente coloque o biometano nessa conta, que a gente coloque as energias que dispararam no Brasil, solar, eólica. Bagaço de cana foi responsável por 4% de toda a energia elétrica do Brasil ano passado. Ano retrasado, né? 23, 24 não saiu ainda esse volume. Mas a gente tem tanta coisa, e aí eu fico me perguntando, viu, Roberto? A gente está aqui se questionando, né? Cadê a liderança da COP30? Onde está o presidente da COP30 e a autoridade climática que está faltando no Brasil para que discuta isso? Mas a pergunta que eu faço também é: nós temos um ministro da Agricultura que, na minha opinião, independente de haver presidente da COP, independente de haver autoridade climática, olhando até para esses números que o Marcelo trouxe, né, de uma certa, um certo balanço, um vento que passou aí pelas nossas exportações, ele podia estar fazendo propaganda alardeando sobre a agenda do agro para a COP30. Dizer, olha, está vendo a COP que vem aí? Eu vou dizer aqui no Brasil só da minha pasta. Eu vou falar de bioinsumo, eu vou falar de biocombustível, vou falar da questão de toda a tecnologia que a gente usa para fazer 1, 2, 3 safras de sistemas integrados, recuperação de pastagem, integração lavoura-pecuária-floresta, vou falar de fixação de nitrogênio, vou falar da que a Embrapa está desenvolvendo a soja a baixo carbono, do boi verde que nós temos. Então, ele podia ter uma agenda já, e gostaria de deixar aqui essa sugestão, né? Agenda do agro para a COP30. Por mais que venha outra agenda oficial de todos os temas, a agenda do agro já estaria posicionada, né, Roberto?
Sem dúvida nenhuma. Até no meu artigo de ontem, no Estadão, coloquei esse tema, pedindo ao ministro que ele coordene a discussão do agro com as entidades todas, para ter uma agenda única, articulada e sem confronto, né, que todo mundo defenda a mesma tese. É que você colocou, a agricultura pode ser o grande vencedor dessa COP. Mas pode ser, se não houvesse articulação, um perdedor terrível.
Eu queria colocar um outro assunto preocupante aqui. A mídia divulgou a semana passada que a Embrapa tem um déficit muito alto, se não me engano, 200 milhões só de uma unidade lá, que não tinha condição de pagar nem conta de água e energia, e que ela perdeu, nos últimos 10 anos, 80% do orçamento dela. Então, poxa, a Embrapa é responsável por grande parte da pujança e dos números aí do agronegócio brasileiro, pelo desenvolvimento de pesquisas, de novos híbridos de milho, novas variedades de soja, novas tecnologias e etc. Então, não é possível que uma entidade dessa relevância chegue ao ponto de não ter dinheiro para pagar a conta de luz e de água da unidade? O que está acontecendo nesse país? Né? O que está errado? Será que esse modelo de gestão que nós temos hoje, onde os cargos são pulverizados pelos partidos políticos e não pela competência, será que é essa a causa? Ou o que está acontecendo? Porque é inadmissível uma entidade da relevância da Embrapa passar por uma situação crítica financeira como essa.
Professor Roberto Rodrigues sempre traz a importância, né, do crescimento econômico, do desenvolvimento. Ele passa pela pesquisa, ele passa pela tecnologia, pelo emprego de tecnologia. E realmente, Marcelo, a gente vê vários centros de pesquisa sendo sucateados. E essa importância deixa de existir, inclusive, para os estudantes, para a escola, sabe? Eu fico, me dói realmente o coração aqui de ver quão distante da ciência a gente está nesses ensinamentos. Então, é uma coisa de se preocupar. Deveria ser um orgulho você querer e ter um interesse por virar um cientista, né? Por fazer uma pesquisa aplicada, por publicar no exterior, por ser útil para a transformação realmente do país. E eles fazem esse trabalho sério, mas a valorização, tanto pelos governantes quanto pela sociedade, já é questionável.
Eu gostaria até de olhar isso de um ponto de vista na linha do tempo, né? Nós comemoramos muito 50 anos da Embrapa no ano passado, retrasado, já nem nesse começo de ano a gente fica meio perdido, mas enfim, teve muita comemoração dos 50 anos da Embrapa, falando, e aí muitos eventos que nós íamos contavam a história de como que começou isso, de quanto esforço, de quanta gente foi para fora buscar soluções e trazer para cá, quantos pensadores, né? Lembrando, claro, aqui sempre do nome do nosso saudoso Alisson Paulinelli, mas eu estive em vários eventos que contavam a história de um órgão, de uma entidade, de um instituto de pesquisa, que é a unanimidade, ninguém deixa de gostar da Embrapa, porque realmente trouxe uma transformação para o país. E a gente olhar, eu acho até que essa notícia veio tardia, viu, Marcelo? Porque a gente escuta pelos corredores, há muito tempo, está faltando equipamento, está faltando salário, está faltando investimento em novas tecnologias, de uma coisa que só faz, que é um investimento. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, nós estamos falando não é gasto, é investimento. E quando o Brasil fica nessa briga fiscal e financeira para colocar teto de gasto e que se discute isso a todo momento a respeito de uma segurança fiscal no Brasil, eu particularmente, para mim é muito simples. Aqui em casa, se eu gastar mais do que eu ganho, eu fico no vermelho. Um país é assim também. Só que se eu investir em alguma coisa que vai me dar retorno, eu consigo melhorar minha renda para que eu possa gastar mais. E o Brasil parece que não está pensando assim. Então, é lamentável, eu acho gravíssimo, e entendo que a gente precisa se posicionar também, de novo, falando em posicionamento, né? O setor, principalmente do agro, que é quem, você mesmo falou, Marcelo, garante grande parte da balança comercial positiva, precisa se posicionar a respeito de intervir pela Embrapa, falar por este grande serviço que é prestado ao Brasil através da Embrapa. É lamentável esse número aí.
Tem várias multinacionais.
Para lembrar que no começo do governo atual, o ministro Fávaro criou um grupo de trabalho para rediscutir a Embrapa, tendo em vista a mudança de cenário no mundo. A Embrapa foi criada há 50 anos, que você lembrou muito bem, para olhar a autossuficiência brasileira. Nós importávamos 30% do consumo naquele tempo de comida. Então, a ideia era dar ao Brasil uma tecnologia tropical sustentável que permitisse a autossuficiência e exportar. E isso foi feito com muita competência pela Embrapa, pelos produtores rurais, por algumas políticas públicas também, pelas cooperativas, fundamentalmente. Mas agora, 50 anos depois, a missão é outra. A missão agora é olhar o mundo inteiro e a inserção internacional do Brasil com competência em temas que eram, até pouco tempo, esquecidos. E isso, sob o olhar do ministro Fávaro, acabou desaguando num grupo de trabalho muito forte, comandado pelo Silvio Cristana, para apontar mudanças estruturais, financeiras, que permitissem a Embrapa continuar trabalhando com essa visão mais abrangente, uma missão muito mais global do que tinha até agora. E eu até tive um grupo, esse trabalho foi entregue ao ministro da Agricultura, ainda em 2023, e infelizmente ele não conseguiu ainda implementar todo esse processo junto à Embrapa. Então, aí está um tema, dizer que saber o que tem que ser feito, sabemos. Agora, fazer nem sempre é possível por questões políticas que independem do ministro, da própria presidente da Embrapa.
Agora, Roberto, tem muitas multinacionais que têm receitas enormes com as patentes das sementes e dos produtos que eles desenvolvem através das suas pesquisas. Será que a saída para a Embrapa não seria ela receber de quem usa a tecnologia desenvolvida por ela um royalty que pudesse ser uma receita da empresa, que pudesse dar condição para ela reinvestir em equipamentos, em pesquisadores, em cursos no exterior, etc., para dar plena competitividade para essa instituição? Eu concordo com o que você falou. O modelo que ela foi criada 50 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Agora, não é admissível, ela desenvolve uma série de produtos biológicos, uma série de sementes, e onde que está essa receita?
Olha, Marcelo, o tema é muito complexo. Eu, pessoalmente, estudei muito essa questão quando estava no governo, mesmo depois disso, e tem uma admiração muito grande pelo sistema de pesquisa da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem um programa interessante em que o governo constrói laboratório, constrói instituição, contratos técnicos, mas quem financia o custeio, eu estou privado, tem interesse no resultado da pesquisa. Então, ele paga o funcionamento dos institutos e o trabalho dos técnicos. Os técnicos são pagos pelo governo, os laboratórios são montados pelo governo, mas quem financia o avanço permanente das pesquisas, é o setor privado. Esse é um tempo de discutir cada vez mais fortemente aqui no Brasil também. Como o setor privado participaria, e o tema dos royalties é uma possibilidade, participaria do financiamento da pesquisa para que a Embrapa aplicasse a ciência em respostas a perguntas muito objetivas do setor privado produtivo.
Eu queria fazer uma
precisa
sugestão.
Só precisa cuidar que existe uma questão ideológica aqui no Brasil que se demoniza a questão de qualquer tipo de financiamento privado a pesquisas ou a investigações ou a estudos, porque acham que vai ser enviesado. Não é possível nem doar para universidades aqui no Brasil, né? A gente vê nos Estados Unidos pessoas que morrem e deixam a herança toda para as universidades, para os institutos de pesquisa, e no Brasil a gente precisa abrir esse caminho, melhorar nossa cabeça, evoluir nesse sentido para que a gente possa fazer com que esse financiamento privado, como o professor Roberto falou, perguntas objetivas do setor privado a serem respondidas pela ciência, por que não esse financiamento privado? Né? A gente precisa parar de demonizar isso aqui.
Queria fazer uma sugestão.
Plenamente com você. Eu tive agora lá nos Estados Unidos, numa cidade pequena chamada Santa Agostini, que é a cidade mais antiga dos Estados Unidos, e lá tinha uma universidade maravilhosa, que parecia uma obra de arte, que foi toda doada por uma família. Né? A família doou tudo.
Simples assim.
Não, eu queria fazer uma sugestão, já que o tema está desse tipo, que nós convidássemos a Silvia Machurá para estar conosco. Eu acho que tem muita coisa que tem que ser melhor explicado nessa notícia dos 200 milhões, tá certo? Eu estou muito receoso hoje com um monte de notícia que está por aí, a gente embarca. Seria muito interessante trazer a Silvia aqui E queria colocar um ponto, que é um outro assunto, que me provocou muito. Em função dos meus contatos lá na França, eu conversei com 3 diretores de supply chain, de suprimentos, de 3 multinacionais europeias. Me pediram, em confiança, que não falasse o nome deles nem as empresas. Mas eles me falaram, o maior aliado da agricultura brasileira somos nós, o setor industrial. Porque você pensa que nós vamos vender mais para a China, nós vamos vender mais para o Oriente Médio, nós vamos vender mais para a África, nós vamos vender mais para a América Latina, com suprimento agrícola europeu? Não! Nós precisamos do suprimento agrícola Brasil, Mercosul, mas nós não podemos falar desse jeito. Nós queremos vender mais, não conseguiremos vender mais com suprimento agrícola europeu, que está no ápice, segundo 3 diretores de supply chain de 3 multinacionais. Ainda disseram assim, e o setor industrial que vende tecnologia quer muito mais vender mais tecnologia ainda para o Brasil. Então, eu acho que nós estamos entrando em umas certas brigas que não são aquelas mesmo que acho que a gente tem que pegar. A turma industrial europeia não pensa como a turma que está falando do floresta aqui, não sei o que lá, porque eles dizem não tem suprimento suficiente na Europa e não vamos dobrar de tamanho as nossas corporações. Agora, nós temos que ter aqui mais agroindústria também, mas interessa a eles a nossa agricultura muito, muito e muito.
Só que, Tejon, eles precisam comunicar isso melhor lá.
Não podem falar.
Eles falam isso só nos petis comitês, nas pequenas rodas. Não pode
falar. Matam ele se ele falar isso. Matam. Então, ele não pode falar.
Eu acho estranho isso, porque...
Eu entendo. Eu entendo. E agora, cabe a nós, brasileiros, provocarmos isso. Tá certo? E não entrarmos numa conversinha política partidária safada que está sendo feita na Europa, usando agricultores que estão sendo usados por interesses ideológicos terríveis. Então, também cabe a nós aqui, turma, vamos ter uns papos aí de supply chain. Tanto é que no assunto Mercosul e Europa, tem lá um adendo que, por interesses comerciais, pode se fazer sim, independente das decisões políticas. Então, o mundo do comércio é maior do que o político. Isso vai vingar.
Não há dúvida. Gente, estamos caminhando aqui já para o final do programa. Acho que tinha muita coisa ainda para a gente falar, mas vamos guardar parte das discussões agora para a próxima segunda-feira e vamos fazer a nossa rodada final aí de 1 minuto para cada, deixar sua mensagem e o fechamento. Vamos começar com você, Samantha.
Bem, primeiro quero agradecer o convite, honrada em fazer parte desse primeiro programa. Acho que mais do que nunca a gente precisa falar desse setor nesse ano de 2025, né? Nós temos boas perspectivas de mercado, nós temos COP30 para acontecer, que está aí ainda, precisamos de posicionamento, temos que cobrar políticas públicas, é preciso votar a lei de licenciamento ambiental que está parada no Senado, a gente precisa olhar para a questão do mercado de carbono agora e começar a desenvolver metodologias tropicais para medir as emissões, para que a gente coloque o agro brasileiro como um grande vendedor de créditos para o mundo todo. Então, a mensagem é de otimismo, mas é de muito trabalho, viu, Marcelo? A gente precisa realmente, esse ano, focar, fazer uma listinha, mas não aquela lista de final de ano, vou para a academia, vou para o inglês, para cada meta, um plano de ação. E é isso que eu queria deixar de recado aqui, para que a gente tenha a atitude daquilo que a gente quer atingir em 2025. De novo, obrigada pelo espaço.
Samantha, um prazer te receber aqui sempre e as portas do programa estão sempre abertas para você, viu? Para nós é uma honra ter você aqui conosco. Letícia?
Queria agradecer a Samantha por trazer esse tema importante, é sempre bom estar aqui com você discutindo e nessa linha que você trouxe das listinhas aí, né? Nós temos uma série de agendas da Frente Parlamentar da Agropecuária agora para 2025, e pensando num cenário ali político, cada vez que se aproxima mais das eleições de 2026, essa influência, talvez, do executivo pode diminuir, né? Da influência do legislativo, pode ser que diminua ali na Câmara e a gente possa encaminhar de uma forma mais célere várias coisas que estão pendentes. Então, algumas delas aqui, a reciprocidade ambiental, é um projeto que propõe as exigências ambientais a países parceiros comerciais do Brasil, é quase que uma contraofensiva do setor produtivo brasileiro, essas imposições de barreiras não tarifárias e barreiras comerciais aos produtos brasileiros. Nós temos o projeto de lei sobre biomas e Estatuto do Pantanal, PL sobre invasão de terras, marco temporal, regulamentação dos bioinsumos, né, aguardando a sanção e provável regulamentação já no primeiro trimestre de 2025. Então, a expectativa pode ser positiva para 2025. Nós temos mudança do presidente da Câmara, mudança do presidente do Senado. O presidente da Câmara já anunciou alinhamento com o presidente Lupion, também da Frente Parlamentar. Então, nessas pautas, querendo dar celeridade, pedindo essa celeridade. Então, assim, podemos esperar aí um 2025 que promete, se a gente tiver uma vigilância, igual a Samantha falou, colocar ali os pontos que a gente não pode perder sobre os processos políticos em andamento. Então, bom começo de ano a todos. Até semana que vem.
Obrigado, viu, Letícia? Tejon.
Samantha, obrigado por estar vindo conosco. Roberto, obrigado por essa sugestão. E encantador começar o ano com vocês aqui. Letícia, Marcelo, sucesso.
Obrigado, amigo. Roberto?
Bom, Marcelo, também quero agradecer muito a Samantha pela participação dela conosco, ao Tejon e à Letícia, e a você por esse comando todo. Lembrando que a Samantha teve um papel muito importante na configuração da lei que resolveu o Código Florestal brasileiro. Então, nós nem falamos sobre o Código Florestal ainda e a sua não implementação, que é um problema para nós. O CAR sendo implementado nos estados todos, esse atraso todo é um problema. A gente tem a lei, mas não tem o funcionamento da lei. Então, é um tema para conversar mais à frente com bastante vigor. Mas agradeço muito a Samantha e a minha mensagem final, Marcelo e Tejon, Letícia e Samantha. Já falei no ano passado, nós estamos aí com um problema sério na questão fiscal brasileira. E se esse tema não for resolvido adequadamente, estamos perdendo investidores estrangeiros, estão indo embora, o dinheiro estrangeiro está indo embora do Brasil, nós estamos chegando a uma taxa de juros muito elevada, ninguém aguenta um juro real de 8% ou 9%, um câmbio que pode ser prejudicial para todo mundo, inflação. Então, é muito importante, não só para o agro, mas para o cidadão brasileiro todo, que o ajuste fiscal aconteça rapidamente, no máximo até março, para a gente poder ter uma tranquilidade para que 2025 seja, de fato, um ano bom. Fora isso, vamos ter uma safra recorde e espero que o lucro seja recorde para todo mundo. Feliz 2025, nosso melhor ano até hoje.
Legal, Roberto, legal, Letícia, Samantha, Tejon. Queria agradecer os nossos internautas que sempre nos prestigiam. Esperamos que tenhamos aí um ano cheio de bons programas e bons convidados, bons debates aqui, para a gente poder ajudar o agro sempre ser melhor. Queria pedir aos nossos internautas que quem gostou do programa, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que o nosso programa cumpra esse objetivo maior, que é unir o público urbano ao público rural em prol de só um objetivo, que é desenvolver o país. O meu recado final é o seguinte. Dia 20, semana que vem, o novo presidente da República dos Estados Unidos vai tomar posse. E os Estados Unidos representa cerca de 25% de todo o PIB global. E ele vem com algumas ideias bastante diferentes do que o antigo presidente vinha praticando aí, né? E muitas dessas decisões que ele vem a tomar vão interferir diretamente e indiretamente nos números do agro brasileiro, seja na cotação do dólar, seja na cotação do petróleo, seja em várias questões políticas e econômicas no mundo. Então, é muito importante que você, empresário rural, acompanhe de perto todas essas questões, porque isso, sim, pode influenciar positivamente ou negativamente os resultados do seu negócio dentro da fazenda. Então, esteja bem informado para que você saiba mensurar o que acontece, que gera oportunidade ou ameaça, para que você não seja pego no contrapé. Então é isso, muito feliz de estar de volta e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e uma excelente semana.